Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do BK Brasil para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2018 e ano de 2018. Estão presentes hoje conosco os senhores Iuri Miranda, presidente do BK Brasil, Cleiton Malheiros, diretor financeiro, e Marcelo Sintra, Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do BK Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.burgerking.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do BK Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o BK Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do BK Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Iuri Miranda, presidente do BK Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Iuri, pode prosseguir.
Muito obrigado pela introdução, operadora. Bom dia a todos, ou boa tarde para aqueles que participam da Europa. Muito obrigado pelo interesse em nossa empresa e pela participação nessa teleconferência de apresentação dos resultados do BK Brasil para o quarto trimestre e o ano de 2018. Na verdade, 2018 foi um dos mais importantes anos para o BK Brasil, onde a disciplina de execução de todos os projetos planejados para o ano nos trouxe significantes resultados de crescimento e de rentabilidade. Em março de 2018, nós realizamos a assinatura do contrato de master franqueado para a marca Popeyes do Brasil e planejamos abrir as primeiras unidades ainda dentro do ano de 2018. E em apenas 9 meses, e alavancando o know-how operacional que adquirimos ao longo desses anos com a operação da marca Burger King, nós conseguimos estruturar todo o processo de desenvolvimento dessa nova marca e nós abrimos nossos primeiros 8 restaurantes. No segundo trimestre, nós concluímos a aquisição de 51 restaurantes franqueados da marca Burger King e, seguindo o nosso cronograma, nós finalizamos a incorporação operacional de todos estes restaurantes no final de dezembro. Quando olhamos a nossa operação, entregamos mais uma vez resultados consistentes e sólidos, com forte crescimento de receita, ganho de margem, eficiência em custo e expressivo crescimento de lucro líquido. Distribuímos proventos pela primeira vez na nossa história. Se vocês, por favor, observarem o slide número 3 da nossa apresentação de resultados, nós destacamos as principais entregas do ano e desse último trimestre. Em 2018, nós mantivemos o nosso forte ritmo de expansão de restaurantes, com abertura líquida total de 104 restaurantes, sendo 97 restaurantes Burger King e 8 Popeyes, o que nos torna o maior desenvolvedor de restaurantes de fast food do país em 2018. Nós havíamos planejado e priorizado a expansão de novos restaurantes no formato freestanding para a marca Burger King. E também tínhamos planejado a aceleração de abertura de novos pontos de sobremesa. E foi exatamente isso que nós realizamos. As aberturas de restaurantes próprios freestanding, aumentar em 80% versus o ano anterior. E nós duplicamos a abertura de Desert Centers, chegando a 98 novas unidades no ano. Apesar dos desafios enfrentados em 2018, principalmente no segundo semestre com a greve dos caminhoneiros, nós tivemos uma entrega sólida, tanto de resultados operacionais quanto de financeiros. Nossa receita operacional líquida cresceu 31,6% e atingiu 2,3 bilhões pela abertura de novos restaurantes, pela aquisição realizada de restaurantes franqueados e pelo crescimento de 6,5% de vendas comparáveis nos mesmos restaurantes. Em relação ao crescimento de vendas nos mesmos restaurantes, nós continuamos a crescer acima do PIB nominal para o ano e acima da indústria. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Food Service Brasil, IFB, o setor cresceu apenas 0,6% no ano de 2018 e 2,6% no quarto trimestre. Nossa estratégia de marketing se mantém assertiva, adicionando inovações de maneira consistente ao nosso menu, como, por exemplo, o sorvete de doce de leite e o Mega Stacker Catupiry, assim como estruturando campanhas únicas que nos posicionam de forma diferenciada. E um bom exemplo de uma dessas campanhas é o Opera em Branco, realizado durante as eleições presidenciais. Nossa rentabilidade também cresce expressivamente, com o EBITDA ajustado maior em 36,7% no ano, atingindo 288 milhões de reais. Quando olhamos a margem EBITDA ajustada, ela também aumenta e em 50 basis points, chegando a 12,3%. Finalmente, o lucro líquido também cresceu de maneira expressiva em 2018, atingindo 128 milhões de reais. E com isso, nós vamos distribuir juros sobre o capital próprio no montante de 30 milhões de reais. Agora eu gostaria de pedir ao meu sócio e CFO, Cleiton Malheiros, para dar mais detalhes sobre a performance da empresa. Cleiton, por favor.
Obrigado, Yuri. Bom dia a todos. Seguindo para o slide 4, durante o quarto trimestre de 2018, nós abrimos 65 novos restaurantes, dos quais 38 são restaurantes próprios da marca Burger King, 8 restaurantes próprios da marca Popeyes e 19 restaurantes Burger King defranqueados. Com isso, no ano de 2018, totalizamos 104 aberturas líquidas e encerramos o ano com um total de 801 restaurantes em operação no país, sob as marcas Burger King e Popeyes, dos quais 639 operados pela BK Brasil. Como já mencionado pelo Yuri, ao longo do ano foram inaugurados 29 restaurantes próprios do modelo freestanding, ou seja, praticamente dobramos o número de aberturas desse modelo quando comparamos com as inaugurações de 2017. Vale destacar também que, apesar de serem unidades novas, esses restaurantes já estão performando melhor que a nossa média total, sendo que 100% deles foram desenvolvidos nas regiões sul e sudeste do país, locais onde a marca tem um reconhecimento e preferência bastante consolidados. Além disso, vocês podem ver no gráfico à esquerda, na parte de baixo do slide, que também aceleramos o ritmo de aberturas de Desert Centers. No quarto trimestre foram inauguradas 51 unidades. Com isso, encerramos o ano com 356 pontos de vendas de sobremesas, o que representou uma abertura líquida de 98 novos pontos no ano de 2018, demonstrando um crescimento significativo quando comparado com a abertura líquida de 46 unidades ao longo de 2017. Avançando para o slide 5, o nosso crescimento de vendas comparáveis nos mesmos restaurantes foi de 7,1%, sobre uma forte base de comparação no quarto trimestre de 2017, quando entregamos um robusto crescimento de 16,2%, refletindo a contínua evolução da marca no país, a performance das nossas inovações e campanhas de marketing, além do desenvolvimento dos novos canais de vendas, como o Delivery e o Mobile Order and Pay App. No ano de 2018, o crescimento de vendas comparáveis foi de 6,5%, mesmo com o impacto da greve dos caminhoneiros e da Copa do Mundo no segundo trimestre. Esse crescimento se torna mais significativo quando levamos em conta a forte base de comparação do ano anterior. A nossa receita operacional líquida aumentou 37,4% em relação ao mesmo trimestre de 2017 e 31,6% na comparação anual, em função do crescimento de vendas comparáveis, da abertura de novos restaurantes e da consolidação dos restaurantes adquiridos no segundo trimestre. Indo para o slide 6, apresentamos a evolução dos nossos custos e despesas. Nosso eficiente controle de custos fez as despesas totais com restaurantes, que incluem custos de mercadoria vendida, despesas com vendas e depreciação, crescerem menos que a receita operacional líquida. As despesas totais atingiram R$ 617 milhões de reais no quarto trimestre de 2018 e, como percentual da receita operacional líquida, reduziram de 87,3% para 86%, apresentando uma melhora de 130 basis points na comparação com o mesmo período do ano anterior. O custo da mercadoria vendida, como percentual da receita operacional líquida, melhorou 140 basis points no quarto trimestre de 2018, passando de 39,3% para 37,9% no trimestre. Essa melhoria reflete o mix de produtos mais favorável, o desenvolvimento de novos canais de vendas, como o delivery, e o eficiente controle da inflação de alimentos. Já as despesas com vendas nos restaurantes, excluindo depreciação e amortização, representaram 43,2% da receita operacional líquida, expandindo 180 basis points versus o quarto trimestre de 2017. Esse aumento é resultado principalmente da forte base de comparação do ano anterior, quando as despesas com marketing foram positivamente impactadas pelo reconhecimento de créditos tributários retroativos, além de maiores gastos com serviços de terceiros, devido aos novos canais de vendas, e despesas pré-operacionais por conta do maior número de restaurantes freestanding e da abertura dos primeiros restaurantes Popeyes. Se excluirmos as despesas de marketing e as despesas pré-operacionais, as despesas com vendas nos restaurantes teriam melhorado 20 basis points no quarto trimestre de 2018. Na comparação anual, as despesas totais de restaurantes como percentual da receita operacional líquida melhoraram 110 basis points e atingiram 89,9%, devido à menor representatividade da despesa com depreciação e amortização e melhora de 60 basis points no custo da mercadoria vendida, parcialmente compensada pelo aumento de 40 basis points nas despesas com vendas no restaurante, principalmente devido a maiores despesas com reparos e manutenção e maiores despesas pré-operacionais, consequência do maior número de aberturas e também de mais restaurantes freestanding. Com relação às despesas gerais e administrativas corporativas, tivemos uma melhora de 190 basis points. Elas representaram 2,1% da receita operacional líquida do quarto trimestre de 2018, impactadas principalmente por menores provisões para demandas judiciais, que no ano anterior foram concentradas no quarto trimestre, e pela maior concentração de outras receitas no último trimestre desse ano. No ano, essas despesas representaram 3,6% da receita líquida, melhorando 10 basis points em relação a 2017. Passando para o slide 7, podemos ver o sólido crescimento do nosso EBITDA ajustado, que aumentou 50,6% e totalizou R$ 125 milhões de reais no quarto trimestre de 2018, resultado da forte expansão da receita operacional, consistente aumento de margem bruta e controle de despesas. Com isso, a margem EBITDA ajustada expandiu 160 basis points e atingiu 17,5% no quarto trimestre de 2018. No ano, o EBITDA ajustado totalizou 288 milhões de reais, o que representa um aumento de 36,7% versus 2017, e margem EBITDA ajustada de 12,3%, representando um crescimento de 50 basis points. Ainda nesse slide, podemos ver que a empresa apresentou um lucro líquido de 84 milhões de reais no quarto trimestre de 2018, um aumento de 62 milhões de reais quando comparado ao quarto trimestre de 2017, refletindo o forte crescimento da receita operacional, melhora da margem bruta, alavancagem operacional e o efeito não recorrente do reconhecimento do imposto de renda diferido ativo no valor de 30 milhões de reais. No ano, como já comentado pelo Yuri, o lucro líquido totalizou 128 milhões de reais, fruto de melhores resultados operacionais e financeiros e o efeito não recorrente já mencionado. No slide 8, apresentamos o CAPEX, alavancagem financeira e o fluxo de caixa operacional da companhia. No quarto trimestre de 2018, tivemos um CAPEX de 146 milhões de reais, um aumento de 111% quando comparado ao quarto trimestre de 2017. Esses investimentos foram direcionados principalmente para abertura e desenvolvimento de restaurantes freestanding, aceleração da abertura de dessert centers, reformas e reimagens de restaurantes, além da estruturação e abertura dos novos restaurantes da marca Popeyes. No ano, o investimento total foi de 339 milhões de reais, excluindo a aquisição realizada no segundo trimestre de 2018. Em relação à alavancagem financeira, encerramos o ano com um caixa líquido de 324 milhões de reais, posição inferior ao quarto trimestre de 2017, em virtude, principalmente, da utilização de parte dos recursos do IPO para a aquisição realizada. Por último, a geração de caixa operacional no ano de 2018 foi positiva e totalizou R$ 305 milhões, o que representou uma melhora de 83%, ou R$ 138 milhões, quando comparado com a geração de caixa de R$ 167 milhões em 2017. Essa variação positiva reflete principalmente um resultado operacional superior, melhor resultado financeiro em função da menor alavancagem, além da gestão ativa do capital de giro. Assim, eu passo a palavra novamente para o Yuri, que concluirá nossa apresentação de resultados.
Obrigado, Cleiton. Para finalizar nossa apresentação, eu gostaria de ir para o slide 9, por favor, e destacar alguns importantes projetos que nós priorizamos no ano de 2018. O primeiro deles foi a aquisição e também a incorporação operacional de 51 bons restaurantes franqueados, a nossa base própria de operação. Nós abrimos uma nova frente de crescimento para a companhia com a marca Popeyes e nós estamos bastante empolgados com os resultados iniciais e já vemos a evolução do reconhecimento da marca Popeyes na cidade de São Paulo, onde estão os nossos primeiros restaurantes. Nós seguimos nossa estratégia de focar na região de São Paulo e em restaurantes nos grandes shopping malls. Nós continuamos a desenvolver novos canais de vendas e serviços para os nossos clientes. E já estamos com o serviço delivery em mais de 100 restaurantes. Além de termos implementado, como o Cleiton mencionou, o Mobile Order and Pay App na maioria dos nossos restaurantes. Nós vamos continuar investindo em tecnologia e melhorando a experiência dos nossos consumidores. Nós estamos aprimorando o nosso CRM, Customer Relation Manager, e avançando ainda mais na estratégia de marketing digital. Nós esperamos uma diferenciação considerável na nossa interação com os nossos clientes. Por último, o crescimento orgânico da companhia continua em ritmo bem sólido. Nós mantivemos o forte ritmo de expansão de restaurantes e dessert centers do Burger King e, como era planejado, nós aceleramos de forma relevante a abertura de restaurantes freestandings próprios no ano, os quais, como o Cleiton mencionou, estão com uma performance acima das nossas expectativas. E, finalmente, quanto ao nosso same-store sales de 6,5%, No ano, nós conseguimos manter um crescimento acima do PIB nominal, apesar de um segundo trimestre muito desafiador. Com isso, eu gostaria de abrir o call para perguntas. Operadora, por favor, pode passar para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Robert Ford, do Bank of America.
Bom dia a todos e parabéns pelos resultados e obrigado por tomar minhas perguntas. Tenho três, por favor. Yuri, você pode falar um pouco sobre as tendências operacionais até agora neste ano, assim como o ambiente competitivo? Parece haver alguns descontos crescentes do McDonald's, bem como uma nova expansão de concorrentes em hambúrguer de alto nível. Segundo, eu sei que ainda é cedo, mas você também pode comentar sobre as últimas aperturas como Popeyes, particularmente em locais onde você enfrenta KFC. E, por fim, o índice de despesas foi muito impressionante. Você menciona contingências menores no release, mas qual sustentável é a taxa de despesas atual? E como você vê essa evolução daqui para frente, por favor?
Olá, Bob, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Tá? Eu vou começar pela parte do Popeyes, tá? Que você perguntou como a gente está vendo. Bom, o primeiro restaurante ele foi aberto em 10 de outubro e a gente, como eu mencionei, a gente encerra o ano com 8 restaurantes. O que a gente pode dizer é que nossas expectativas elas têm sido excedidas e a gente está bastante satisfeito com esse início de marca. As vendas têm sido acima da nossa expectativa inicial e uma coisa bastante importante para nós é que, como você sabe, a gente gosta bastante de pesquisar com consumidores para saber a reação deles ao que a gente está fazendo. E o feedback dos clientes tem sido bastante encorajador, tá? A gente também já começou a pesquisar e a gente vê um conhecimento de marca crescente, mesmo com poucos meses de operação e, como eu mencionei, além de uma percepção de satisfação acima do mercado. Tá? Você perguntou como é que a gente vê a questão de poupagem de aberturas para frente. Como eu mencionei, a gente abriu 8 restaurantes em shoppings de São Paulo e Grande São Paulo. Para 2019, a gente pretende acelerar gradualmente o ritmo de aberturas e a gente acredita aí alguma coisa aproximadamente o dobro de aberturas que a gente teve em 2018. A gente está trabalhando para escolher shoppings diferentes, de forma que a gente possa entender como a marca e o produto elas performam em diferentes públicos. Tá? Quanto à questão de competição, tá? A gente realmente tem visto o mercado ele mais competitivo nesse início de ano. A gente pretende continuar com a nossa estratégia de maximizar vendas e margens, combinada aí com a força da marca que vem crescendo ano após ano, também preferência, e a gente acredita na qualidade superior de nossos produtos. Tá? Com relação à questão do nível de despesas, tá? A gente vem alavancando normalmente o crescimento da companhia, então você olha o crescimento de receita no nosso negócio, isso traz uma alavancagem de despesas, então a gente vê que é um movimento natural. Mas eu vou pedir ao Cleiton também para dar um pouco mais de detalhe para você do que a gente enxerga para frente.
Bom dia, Bob. É o Cleiton. Acho que se a gente for olhar numa visão um pouco mais anualizada, a gente vê uma melhora de 10 basis points aí em relação ao que a gente performou no ano anterior. Então, sim, existe oportunidade de continuar evoluindo, mas a gente entende também que a companhia ela tem feito movimentos para se preparar para o que vem pela frente, principalmente com relação à questão de digital, de novos canais de vendas. Então, isso acaba sendo compondo para que a gente busque essa melhoria, mas sem deixar de capturar eventuais oportunidades que adições ao nosso DNA, adições ao nosso custo corporativo, vão nos ajudar a capturar mais vendas na ponta, no nível dos restaurantes. Tá? Então, a gente vem tentando encontrar o melhor equilíbrio entre alavancagem operacional com economias e com redução de custos, mas sem deixar de capturar as oportunidades.
Muito obrigado, Cleide. Só um follow-up. Yuri, o desconto no McDonald's tem algum impacto no seu ritmo operacional desde que começou ou não?
Bom, como eu disse, a gente vê realmente o mercado mais competitivo, mas a gente continua acreditando na nossa estratégia de combinar crescimento de venda com margem, não só com relação a esse competidor que você mencionou, mas com relação ao mercado como um todo. Acho que faz parte do mercado de retail e a gente mantém a nossa estratégia.
Muito obrigado. Novamente, parabéns.
Obrigado, Bob.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fagundes, do Bradesco BBI.
Bom dia. Obrigado, pessoal, por pegar minha pergunta. Parabéns pelo resultado. Eu queria só entrar um pouco mais no detalhe na parte de despesa. Eu vi que, olhando a quebra de despesas no ITR, eu vi que a despesa de outros, que foi mais ou menos uns 17 milhões no ano cheio de 2018, ela ficou bem concentrada no quarto trimestre, enquanto no ano passado ela ficou um pouco mais espalhada. Vocês conseguem dizer para a gente por que isso aconteceu, o que a gente deveria esperar, só para a gente ajustar um pouco essa linha para os próximos anos? A outra pergunta que eu tenho é só se vocês pudessem entrar um pouco mais no detalhe na parte de tecnologia. Acho que principalmente a evolução dos cupons digitais, mas também o Yuri comentou sobre investimentos contínuos em tecnologia, então eu queria saber só o que vocês estão planejando para 2019 em relação ao app, se vocês vão fazer algum tipo de iniciativa diferente para esse ano. E uma última só, um pouco mais qualitativa, saber como que vocês pensam em alavancar as informações que vocês estão capturando pelo CRM, principalmente no app. Obrigado.
Pedro, obrigado pelas perguntas. Tá? Com relação à primeira parte das despesas, como você colocou bem, tá? É importante você olhar isso ao longo do ano. Tá? Então, quando a gente olha ao longo do ano, a gente vê um equilíbrio em relação a 17 também. O motivo dele estar relacionado à contabilização e às vezes em um semestre ou em um trimestre, é basicamente a contabilização de alguns acordos comerciais por questão de timing com fornecedores. E basicamente está relacionado à assinatura de alguns acordos. Então tem essa questão de timing, mas que isso se equilibra ao longo do ano. Tá? Com relação à tecnologia, eu vou juntar a resposta para a sua terceira pergunta também, que é a questão de CRM. Tá? A gente enxerga a tecnologia como um canal adicional de vendas de serviços, como eu mencionei. Então, o próprio Mobile Order and Pay vem evoluindo ano após ano. Tá? Não é a primeira vez que a gente tinha um mobile, mas a gente fez um enhancement dele, uma melhoria dele no ano de 2018 e pelo número de downloads que a gente já tem, a gente vê que os nossos consumidores realmente apreciaram bastante as melhorias que a gente fez. Então, eu acho que a tecnologia não é simplesmente o que a companhia faz, mas sim como o consumidor reconhece e usa aquilo que você está desenvolvendo. Eu estou fazendo esse comentário justamente para fazer o link com sua terceira pergunta, que é o CRM. Tá? O que a gente acredita, basicamente, não é em quantidade de informação, porque eu acho que informação a gente já tem bastante e vai ter ainda mais. A grande prioridade que a gente dá internamente hoje é qual é a informação que você quer usar e como você quer usar essa informação. Porque, sinceramente, as possibilidades elas são quase que infinitas do que você pode fazer com a informação. A questão estratégica, e eu gostaria que você entendesse a questão estratégica, tá? É qual é a informação que você vai usar e como você vai usar. Então, esse é o nosso maior foco realmente com o CRM, decidir qual é a informação específica e como a gente quer usá-la de uma maneira que a gente possa entender e ter uma interface melhor com o nosso consumidor. Tá? Então, vocês vão ver mais no futuro de interação com o consumidor e de uma estratégia de marketing e vendas bem específica para esse tipo de interação.
Perfeito, obrigado. Só um follow-up rápido em relação à pergunta que o Bob fez antes. Sobre margem bruta, vocês comentaram do ambiente competitivo um pouco mais intenso. Vocês conseguem ajudar a gente só a entender um pouco melhor a expansão de margem agora no quarto tri e se a gente deveria assumir uma continuidade daqui para frente?
A resposta que eu dei para o Bob é bem parecida, na verdade é a mesma que eu vou dar para você, no sentido de que a gente não muda a nossa estratégia. Tá? A nossa estratégia continua a ser buscar um equilíbrio entre crescimento de vendas e margem. Tá? E quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu em 2018, a gente vê que essa estratégia que a gente vem defendendo há algum tempo, ela funciona, porque a gente não só cresce venda, inclusive acima da indústria, como ao mesmo tempo a gente consegue gerar margem por algumas das iniciativas que a gente mencionou e que a gente acredita que continuam a ser verdadeiras para o futuro. Novos canais de venda, a maneira como você interage com o seu consumidor. Então, a gente continua acreditando nessa estratégia e acha que o movimento de equilíbrio entre vendas e margem é algo que a gente continua perseguindo para o futuro, com a situação de mercado que está, a que estava antes e a que está agora. Então, a gente não tem uma mudança de estratégia em relação ao cenário que, como vocês mencionaram aí, pode estar mais competitivo recentemente.
Gente, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcel Moraes, do Santander.
Bom dia, Yuri, Clayton, Sintra, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas, vocês me desculpem se for repetitivo, porque eu estava no outro call de BRF, então talvez não tenha pego o começo desse call. Vocês tiveram same store sales de 7% no quarto tri, em cima de uma base muito forte. Quando a gente entra agora no primeiro tri, segundo trimestre, a base é mais fraca. Então, vocês acham que existe espaço para acelerar o same store para um dígito alto, para um dois dígitos baixos? E a segunda pergunta está relacionada à margem bruta, ela expandiu bastante. Eu entendo que vocês não foram mais promocionais no quarto tri do que tinham sido um ano antes, mas de qualquer forma estão mais promocionais do que no passado. Então, esse ganho de margem, eu entendo que tem vários fatores alavancando ele, entre eles os novos modelos de negócio. A pergunta é essa, quais são os principais drivers dessa expansão de margem bruta e ao longo de 2019, quais deles continuam, enfim, empurrando a margem bruta para cima? Obrigado.
Obrigado, Marcel, pelas perguntas, também pelo reconhecimento aí do resultado. Começar pela questão do same-store sales, só uma pequena correção. Na verdade, quando você pensa em base de 2017, tá? 18, a base do primeiro trimestre de 2018 é uma base alta, tá? Essa é apenas a maior, e ela é a maior do ano, só como correção. Tá? Com relação aí, novamente, voltando à questão do cenário, tá? E como de costume a gente não dá guidance, porém é importante a gente ressaltar que, apesar de uma expectativa, eu acredito, de mercado, de várias empresas em torno do início do novo governo, a gente ainda percebe que a economia ela está tentando ganhar tração. Tá? Então, a gente acredita que o movimento, por exemplo, de retomada de empregos é um movimento importante para a indústria. Tá? E como eu mencionei, a gente não altera a nossa estratégia de perseguir um equilíbrio entre o que a gente gera de vendas e o que a gente obtém de margem. As alavancas, tá, são alavancas, a tecnologia é uma delas, como eu mencionei. Eu mencionei novos canais de vendas que a gente vem perseguindo, mencionei aumento, por exemplo, de novos pontos de venda de sobremesa, mencionei restaurantes novos que a gente está abrindo e que vem nos trazendo um retorno bastante interessante. Eu não posso dizer a você que é um só silver bullet. Tá? A própria marca continua crescendo a sua estatura, sendo reconhecidas, como eu falei, por campanhas de marketing assertivas. Tá? Então, a gente não enxerga isso como um evento único, isolado de um determinado trimestre, mas sim a consolidação de uma estratégia que a gente já vem seguindo consistentemente ao longo dos anos, tá? E que a gente não vê como razão para alterá-las. Tá? A gente acrescenta, novamente, como eu disse, novos canais de venda, novas formas de interagir com o consumidor e mantemos o nosso crescimento e a nossa estratégia. Então, esse é basicamente o que a gente enxerga de 2018 e, sinceramente, não vejo motivo para enxergar diferente em 2019.
Perfeito. E você acha, Yuri, que o... Assim, eu estou buscando entender se a margem... A margem bruta está beirando 62%, né? Ela está 62%, 62,5%, alguma coisa dessa natureza. Olhando para 2019 e dali para frente, a gente... A tendência é que ela se aproxime mais de 63% do que de 61%. A gente pode imaginar que esse é o caminho ainda.
Marcelo, eu entendo a sua pergunta, mas novamente, como a gente não dá guidance, eu não teria como comentar com você o nível específico de margem. Mas o que eu posso dizer para você é que a estratégia, eu vou repetir esse ponto, porque isso que é importante para a gente. A estratégia nossa, tá, de combinação entre vendas e margem, gerando mais resultado para a companhia, tem funcionado e a gente vai continuar evoluindo. Então, sempre que a gente encontra a possibilidade de equilibrar essas coisas, gerando mais resultado, é o que driva as ações da companhia.
Está ótimo, Yuri. Obrigado.
De nada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Felipe Guanay, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Bom dia, Yuri, Clayton e Sintra. A minha pergunta está relacionada às lojas freestanding. Se vocês pudessem compartilhar um pouquinho com a gente, como é que está o panorama para encontrar bons pontos, se vocês estão ainda encontrando boas condições de negociação com os locatários. E aí, até emendando nessa pergunta, né, você comentou sobre alguns drivers, né, Yuri, que devem sustentar a margem bruta, eventualmente aí subindo ao longo dos próximos anos, e delivery ele deve ser um desses drivers. Se você pudesse comentar um pouquinho como é que a gente pode esperar a penetração de delivery ao longo dos próximos anos para o Burger King. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Com relação à questão de freestanding, a gente já vinha comentando, eu me lembro do começo do ano passado, quando a gente dizia que o ciclo de desenvolvimento de freestanding é um ciclo mais longo se a gente compara ele com outros formatos, como, por exemplo, de shopping mall. E que a gente ia nos preparar para acelerar. Eu acho que o próprio número de aberturas que a gente fez em 2018 mostra que a gente se preparou, e essa preparação não foi só em 2018. Na verdade, ela começa antes para você poder entregar o ano de 2018. Tá? A gente continua essa geração de pipeline, tá? Então, a gente não deve mudar a nossa estratégia de continuar focando na abertura desse formato de freestanding, e para isso a gente entende que o pipeline gerado no ano é algo importante para se entregar o ano seguinte. Com relação a como é que a gente enxerga o mercado de real estate, tá? A gente continua enxergando oportunidades, tá? Como eu mencionei, acho que a economia ela ainda está dando inícios, ela está dando, começa a dar sinais de recuperação, o que significa que ainda existe bastante oportunidade aí fora. Tá? E a outra coisa que é importante também é que quanto mais a marca ganha estatura, tá? Mais atrativa também ela fica para os locadores terem a gente como locatários. Tá? Então, eu acho que é uma combinação das duas coisas que é um ciclo positivo. Com relação a canais de venda e delivery, uma informação estratégica, mas eu diria que a gente sim enxerga com bons olhos o crescimento de delivery para o futuro. A gente vê que isso aconteceu em outros mercados, mas eu volto àquele ponto que eu comentei sobre tecnologia. Tá? O número que eu comentei é que a gente termina o ano aí com 100 restaurantes, mas mais importante do que simplesmente você ter uma oferta, tá, e dizer que você tem essa oferta, é como você faz essa oferta. Tá? Então, e como seus clientes reagem a essa oferta. Então, ter delivery só por ter delivery, a gente não acha que é a solução. Então, a gente está usando também tecnologia e base de dados para ter um serviço, uma experiência que seja reconhecida e diferenciada para o consumidor e que a gente continue a entregar a qualidade reconhecida dos nossos produtos, tá? Seja qual for o canal de vendas que a gente esteja utilizando para fazer essa experiência do consumidor. Em outras palavras, não é porque a gente muda ou acrescenta um canal de vendas que a gente aceita que a qualidade do produto Burger King que chega a um consumidor seja diferente. Eu acho que esse é o grande desafio e é assim que a gente pensa.
Excelente, Yuri. Muito obrigado.
De nada. Obrigado pela pergunta.
Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para as considerações finais.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos o interesse. Sei que essa época do ano, especialmente essa semana, são várias publicações de resultados, vocês tendo que fazer várias análises ao mesmo tempo e participar em várias divulgações. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelo interesse na nossa empresa. Com isso, eu desejo a todos um bom final de dia e um bom carnaval também pela frente.
A audioconferência do BK Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. E obrigada por usarem Chorus Call.